Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 290. O Grêmio, enfim, estreou na Copa Libertadores da América de 2024. Jogou uma bolinha redonda, estrategicamente perfeito em campo e venceu Estudiantes em La Plata pelo placar de 1-0. Gol que tem o DNA da base gremista. Jogada de Gustavo Nunes. Gol de Nathan Fernandes e o Grêmio só não está vivo na Libertadores como está próximo de se classificar, tendo em vista que no retorno terá dois jogos na Arena. O Grêmio, que muitos já davam como um virtual eliminado ou com uma condição muito complicada, agora vê um cenário muito positivo para a sequência da competição. Vamos falar sobre a vitória em La Plata e já projetar o duelo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. No nosso podcast do Grêmio, ao lado de Ketelin Rodrigues, torcedora e influenciadora gremista. Fala, que é aqui, aquele abraço.
Fala, Bruno, abraço pra ti e pra Esté, que tá gremista, que acordou ferida nessa quarta-feira, depois da vitória brilhante em La Plata. Eu fiquei muito feliz, de verdade, da forma que a gente jogou, orgulhosa, otimista, iludida. Hoje eu tô, assim, ó, eufórica com a vitória do Grêmio, porque eu achava que o empate a gente já voltaria. A vitória, então, ela já me ilude a ponto de eu achar que o Grêmio vai ser primeiro do grupo. O Grêmio fez uma partida brilhante, estratégica, do Porta-Lupe. É por isso que o Renato é técnico e eu sou torcedora, porque eu fiquei apavorada com a escalação e brigou por um prato de comida. Conseguiu a vitória e volta vivíssimo para Porto Alegre depois da Batalha de La Plata.
Estamos hoje com Esther Fishborn, nossa convidada aqui no podcast do Grêmio. Fala, Esther, seja bem-vinda, aquele abraço.
Tudo bem, Rafa, que abraço para vocês, todo mundo que está com a gente. Que vitória do Grêmio, né? A Kek falou, fomos ali para um prato de comida, mas na verdade o Grêmio voltou com um buffet inteiro, hein? Uhum. Acho que todo mundo esperava que o Grêmio saísse com um resultado bom, mas do jeito que foi realmente uma loucura.
Esther Fishborn, repórter de GE.Globo, Ketelin Rodrigues, do projeto A Voz da Torcida, aqui também de GE.Globo, e também repórter de torcida e gremista identificada do grupo RBS, também em GZH. Eu sou Bruno Ravazzoli, apresentador deste humilde podcast e repórter de GE.Globo. Juntos vamos analisar a vitória gremista em La Plata pelo placar de 1-0. Eu vou começar com a Esther, Kek, que a Esther é a nossa convidada, né? Então, tapete Boa. Azul, né? Uma vez eu falei pra Kek, tapete vermelho, ela ficou brava comigo. Então, tapete azul para a Esther. Vamos começar a análise da partida. O Grêmio estrategicamente perfeito e com uma escalação que surpreendeu quando o Renato escala Everton Galdino, remonta o meio campo com Pepe e não com Dodi. Projetávamos um meio campo um pouquinho mais reforçado e o Grêmio tem simplesmente, Esther, a sua melhor atuação na temporada.
Eu acho que isso, na verdade, é o ponto principal, né, Ravazzoli, Kek? Porque o Grêmio vinha de duas vitórias no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense e contra o Cuiabá, mas foram vitórias que não convenceram muito o torcedor. O Grêmio ainda falta aquele jogar bem que a gente está acostumado a ver dos times do Renato. E ontem isso aconteceu. Na Libertadores isso não tinha nem chegado perto, né? As duas derrotas do Grêmio na Libertadores tinham sido realmente bem complicadas. E essa mudança que surpreendeu todos nós, inclusive o Ravazzoli e eu, estávamos aqui trabalhando à noite no horário do jogo do Grêmio e a gente falava, né? O que está acontecendo? Por que o Renato colocou o Galdino? E eu acho que assistindo o jogo isso fica muito claro. O Renato, ele tem uma convicção dos seus jogadores e é o que a Keke disse, né? Por isso que a gente aqui está analisando o jogo, por isso que a gente aqui trabalha com futebol e não somos treinadores. Eu acho que o ponto principal de ontem, claro, a vitória é importante, o Grêmio conseguir se encaminhar próxima classificação é importante, mas o ponto principal de ontem é que o Grêmio voltou a jogar. O Grêmio dominou a partida, o Grêmio esteve presente na partida, não viu o adversário jogar, o Renato tinha uma convicção e o Grêmio mostrou essa convicção ontem à noite. Mais do que isso, mostrar para os adversários do grupo que, olha, o Grêmio não vai ser o saco de pancadas como todo mundo estava achando nas duas primeiras rodadas. O Grêmio veio para disputar a Libertadores, tentar a sua quarta Libertadores com o Renato.
Enfim, o Grêmio estreou na Libertadores, né, Keke?
Estreou, Bruno, estreou. Foi com um brilhantismo, porque não foi aquela... O Grêmio não se acadelou, não se acovardou. Eu achei que o Grêmio, em algum determinados momentos, pudesse dar bola para o Estudiantes. O Grêmio teve um pouco mais de posse de bola durante a partida e mordeu, marcou de uma forma que, cara, eu assistindo o jogo fiquei cansada de tanto que os caras correram. Se eu tivesse jogando PlayStation ontem, todo mundo estaria com a setinha para cima, assim, porque todo mundo entendeu totalmente a estratégia do Renato. Entendeu a má fase na Libertadores, entendeu que precisava buscar uma vitória épica contra um time argentino dentro da casa deles, e a gente conseguiu, assim. Quando o jogo iniciou, nos primeiros minutos ali, eu senti que o Grêmio não perderia aquela partida. Né? O Grêmio estava mordendo, o Grêmio estava em cima, o Grêmio teve oportunidade de gol. Se o Cristaldo faz aquele golaço, meu Deus do céu, eu sou capaz de tatuar aquele gol, porque ia ser uma das coisas mais lindas da Libertadores. E o Grêmio estava em cima, o Grêmio estava arriscando, o Grêmio estava esperança ao torcedor. Quando o Vidiasante é expulso, eu fiquei preocupada, mas ao mesmo tempo fiquei pensando, bom, se a gente estava tentando a vitória, vamos tentar segurar o empate, que não vai ser de todo mal. Eles vão vir para cima, a gente sabe que é difícil jogar com um cara a menos. E o Grêmio, mesmo assim, o Renato foi extremamente corajoso nas trocas. Eu achei que ele fosse botar apenas um dos guris, o Dodi, para tentar segurar um pouquinho ele no meio-campo. E achei que ele ia colocar só um dos guris, mas não, o Renato vai lá com ousadia, com coragem, mantém a decisão de colocar os dois guris e coloca o Dodi junto para dar uma segurada ali, dar uma contenção no meio-campo. E ele é agraciado com a sua estrela, né? Eu brinco, uma estrela, ele tem uma constelação. Ele preferiu os cascudos, como ele gosta de falar, e decidiu com os casquinhas. Na hora que o jogo estava se encaminhando já para uma reta final, mesmo com um a menos, ele teve coragem de colocar os guris que foram lá e decidiram o jogo. Assim, foi uma estratégia quase perfeita, né? Porque eu imagino que a expulsão do Vidiasante não estava no script, né? Mas foi impecável, o Grêmio foi impecável, assim. Eu fiquei muito orgulhosa do que eu vi, e muito iludida também para o restante da temporada, assim, porque a gente sempre criticou o Grêmio numa questão de ainda não tá jogando o melhor futebol, né? Então, realmente não tá. Mas o que se entregou a esse time é de dar esperança pro torcedor. É um time competitivo, é um time que vai incomodar. O Grêmio compete, e compete de uma forma que dá segurança pro seu torcedor. Se tinha algum clube ontem que pudesse fazer o que o Grêmio fez, era o próprio Grêmio.
E uma coisa que me chamou a atenção bastante ontem, Keke e Bruno, como todo o grupo do Grêmio estava sintonizado naquele pique de tentar a vitória. Porque eu me lembro muito, principalmente no início do jogo contra o Huachipato, que o Grêmio parece que vai um pouco desacordado ali naqueles primeiros 15 minutos. E ontem era principal, era que o Grêmio entrasse ligado. Era que o Grêmio não deixasse o Estudiantes ir para cima, era que o Grêmio não deixasse principalmente o Estudiantes abrir o placar. Eu acho que isso é um dos pontos principais do que aconteceu ontem. E o Renato, ele faz a substituição. O Jeromel precisa sair pelo braço quebrado, suspeito de braço quebrado, né? E o Eli entra, e ele entra com essa mesma mentalidade, com essa mesma segurança. E, claro, a gente sabe, o Eli, ele é um zagueiro mais limitado, mas ele entra com essa segurança, com essa mentalidade que vamos vencer, vamos tentar. Os guris entram também com isso. Então, é muito importante que o Renato consiga colocar isso na cabeça do grupo. O Grêmio precisa vencer, nós precisamos da vitória, e outra coisa é inegociável.
Eu penso que é uma vitória com a assinatura de Renato Portaluppi. Os jogadores, eles têm muito mérito, porque eles competiram do início ao fim. Conversávamos no último podcast, né, que é ao lado do Gabriel Girardon, que era necessário competir. O Grêmio não podia abrir mão da competição em La Plata. Se o Grêmio entrasse com aquela postura do Vasco, o Grêmio provavelmente perderia o jogo e deixaria para trás o sonho da Libertadores. O primeiro passo foi dado logo no início, o Grêmio competiu. Segundo passo, estrategicamente, muito bem. O Galdino, ele equilibrou o time. Nós falávamos também no último episódio, projetando a equipe, o que o Renato vai fazer? Será que ele vai puxar o Dodi para equilibrar o meio-campo? Será que ele tira o JP Galvão, coloca dois jogadores espetados à frente, de velocidade? Como é que ele faz para equilibrar o time? E o Renato escolhe um jogador que é contestado, que é o Everton Galdino, que curiosamente foi titular nos 3 jogos da Libertadores, né? E é um jogador coadjuvante que fez um papel muito bom mesmo, contra o Estudiantes. Então, assim, os jogadores competiram, eles se entregaram taticamente, tecnicamente, muito bem, a maioria deles. Podemos contestar um ou outro jogador, mas assim, no todo, o Grêmio teve uma apresentação coletiva e individual muito boa, mas tudo isso sob a batuta de um cara chamado Renato Portaluppi, que a Keck tem toda a razão, ele não tem uma estrela, ele não é um cara de uma estrela, ele é um cara de uma constelação. E o empírico, o homem do empírico, né, do Renato, o Renato de tática, não fala muito, o Renato isso, o Renato aquilo, o Renato deu um banho no Eduardo Domingues, que é considerado um dos técnicos argentinos mais promissores de sua geração. Então, o Grêmio, Ster e Keck, está mais vivo do que nunca, e eu me arrisco a dizer que o Grêmio já está na briga pela liderança da chave, já pensando em oitavas de final.
Eu penso isso também, Bruno. Se encarar os outros jogos da forma que encarou esse jogo contra o Estudiantes, a gente sabe que a Libertadores é a... os olhos, eu imagino que o Grêmio vai brigar pela primeira colocação. Acho que demonstrou que pode fazer isso, poder de superação pela estratégia do seu treinador, pelo que o Renato passa para esses caras. Isso é uma coisa que eu já tinha falado nas outras oportunidades. Repito, assim, o que o Renato consegue colocar na cabeça desses caras, de o Grêmio pode até perder, mas não vai deixar de lutar, não vai fazer um fiasco, não vai deixar o seu torcedor, sabe? O Grêmio do Renato, ele sempre vai competir. Sempre vai competir. Pode acontecer como 5-0 do Flamengo. Pode acontecer. Mas o Grêmio vai sempre lutar até o fim. Mesmo não tendo o elenco mais rico, o melhor elenco do Brasil, mesmo não estando na mesma prateleira dos cabeças de chave hoje do Campeonato Brasileiro, né? Os clubes que vão lutar por tudo, o Grêmio vai competir porque tem Renato. E o Renato consegue tirar o melhor dos caras. Ontem eu gostei do JP Galvão, para tu ter uma ideia.
Sim.
O JP Galvão foi bem na partida ontem. O Galdino foi de uma entrega absurda. O que o Fábio jogou ontem, meu Deus do céu.
Jogou muita bola.
Jogou demais, assim. Tu via os caras brigando e mordendo brigando por um prato de comida, sabe? Então é isso que me ontem eu recebi uma carteirinha de orgulho gremista, assim. Em La Plata, eu achei que o Grêmio ia voltar com um empatezinho, ia ser guerreiro demais, ia voltar com um empate, aí o Grêmio vai lá com um a menos e consegue a vitória, que nessa altura do campeonato é importantíssima pra classificação. Mas eu também tô otimista, assim. Eu acho que a vitória de ontem, ela dá uma encorpada nesse grupo, uma encorpada nesse time, e a gente vai buscar a classificação em primeiro lugar.
E olhando relatos de jornalistas do centro do país, eu adoro essa expressão, do centro do país, muitos deles comentando alguma coisa tipo Grêmio. Eu vi o André Rizek, ele só escreveu Grêmio numa publicação da torcida do Grêmio em La Plata, da festa da torcida do Grêmio em La Plata. Vi outros comentando que isso é Grêmio, é a cara do Grêmio. E realmente, né, Ester? Assim, nas adversidades, Grêmio com nenhum ponto. O Grêmio fez uma partida muito ruim contra o Huachipato. O Grêmio na Libertadores estreou com reservas, até fez um joguinho ali razoável, mas levou 2-0. Grêmio, não digo que desacreditado, né, porque vinha de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, mas o Estudiantes como franco favorito, o Estudiantes podendo encaminhar a classificação, podendo eliminar o Grêmio, todos aqueles ingredientes da Batalha de La Plata, e na adversidade o Grêmio cresce, compete muito e faz, pelo menos na minha opinião, o melhor jogo da temporada em 2024. Eu tenho dito aqui nos meus espaços que o Grêmio em 2024 é um grande razoável. Contra o Vasco, joga no todo de razoável para baixo. Contra o Atlético e Cuiabá, joga um pouquinho do razoável para cima. E o Grêmio fica nessa oscilação entre o razoável para baixo e o razoável para cima. E o Grêmio até o momento não tinha me convencido. Mas depois dessa vitória maiúscula contra o Estudiantes, eu vejo que o Renato pode tirar mais deste grupo. E quando o Grêmio joga com a corda esticada, o Grêmio tem mais a apresentar para o seu torcedor.
Mas vocês sabem que o Renato falou mais ou menos isso na coletiva ontem, né? Depois do jogo, ele disse... A gente precisa entregar, e eu falo para o meu grupo que a gente precisa entregar nada menos do que o adversário entrega. E eu acho que o Grêmio precisava de um Estudiantes para acordar, para conseguir realmente ser Grêmio, como tu citasse, né? Que o André Rizek escreveu. Eu acho que o Grêmio cresce nas adversidades, eu acho que essa é a grande diferença. Mas a gente vê que mesmo com um time razoável, o Grêmio consegue. O que, que o Grêmio conseguiria se tivesse algumas peças que a gente sabe que estão faltando, né? E aí eu sei que eu toco numa ferida da Keck, que ela vem dizendo já algumas edições aqui do nosso podcast, quais são as peças que ela gostaria, mas eu vejo um ponto muito positivo. Eu vejo que o Grêmio pode sim ir longe, mesmo estando em três competições, disputando as três competições, vai começar a Copa do Brasil semana que vem, a gente vai falar disso depois, mas eu vejo isso como um ponto muito positivo. E o Renato... É incrível o que ele faz, é incrível o que ele faz. A gente está presenciando a história do Grêmio, a história do futebol. Eu vejo até amigos meus colorados que citam isso. Cara, como o Renato é diferente, como o Renato consegue fazer isso. E claro, a gente pode falar de tecnicamente, taticamente, porque o Grêmio não conseguiria a vitória se não tivesse isso, mas eu acho impressionante tudo que o Renato faz.
E um ponto-chave do jogo, né, que precisa ser dito, não apaga a estratégia do Grêmio, não apaga a competição, não apaga a boa atuação coletiva, boas atuações individuais, mas que ali muda a história do jogo, a partir da expulsão do Vilhaçante contra o técnico do Estudiantes, né? Ele, numa tentativa de pressionar o Grêmio, de ir para cima do rival, ele desmonta o sistema defensivo, né? Ele enfraquece o sistema defensivo para melhorar o time ofensivamente, e ele dá espaços. Tanto que Nathan Fernandes avança com tranquilidade, joga para o Gustavo Nunes, que faz uma bela jogada individual, e o Nathan Fernandes depois completa para o fundo do gol. Então, assim, ó, se a estratégia do Eduardo Domingues deu errado, a leitura do Renato foi perfeita, né? Que o Renato conseguiu aplicar o contraveneno para uma iminente e, naquele momento, provável pressão do Estudiantes, que tirando aquele gol anulado, né? E talvez um ou outro arremate de fora da área, o Estudiantes pouco assustou a meta de Marquezinho, até no primeiro tempo, né? O Grêmio, sim, mesmo naqueles momentos em que o Estudiantes tinha mais a posse de bola, o Grêmio não perdeu o controle do jogo. E eu acho que sim, é uma vitória que dá uma animada, principalmente seguindo nessa linha de Libertadores. Eu não sei se, por exemplo, nos pontos corridos, que é que se o Grêmio vai conseguir ter esse nível de competição tão alto a cada rodada. Cada rodada do Brasileirão jogando nesse ímpeto, nesse ritmo. Eu não sei se o Grêmio vai conseguir, até pelas peças que faltam, né? O Grêmio tem um time quase pronto, né? Como definimos há poucos podcasts, né? Um quase time, ou um time interessante, um bom time, mas faltam peças. Eu não sei se o Grêmio tem fôlego para sustentar no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores e até mesmo numa Copa do Brasil, o Grêmio deu amostras cavalares de com o Renato Portaluppi, como se tornar uma equipe copeira, né?
É, eu acho difícil, Bruno, que se mantenha esse nível de competitividade, até pela intensidade dos jogos, né, e aproximação dessas datas, assim. Eu acho muito difícil mesmo, porque o Grêmio não tem elenco para isso, né? Infelizmente, a gente vai ter que escolher as nossas batalhas. Claro que não dá para abandonar o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que vai acontecer, mas eu o Grêmio jogando no mesmo nível nas três competições. Eu acho que o Grêmio vai ter que priorizar, sim, uma ou outra competição. Eu acho que hoje a grande prioridade é a Libertadores, né? A Copa do Brasil ainda não começou e vai começar numa fase ainda mais... Tem o Operário pela frente, imagino que não tenha muitas dificuldades para passar, mas é seis... O Renato sabe muito fazer isso. Todo o período que ele esteve aqui, foram quase todos os anos que o Grêmio teve ali Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para disputar. E ele sempre conseguiu montar uma estratégia em que sempre colocou o Grêmio brigando por tudo. Não indo até o final das competições, uma semifinal, ou a última final com ele foi em 2020 da Copa do Brasil. E daqui a pouco não deixar o Campeonato Brasileiro tão distante, porque se dá algum problema nas Copas, como buscar uma vaga de Libertadores, né? Eu gosto da cabeça pensante do Renato no modo vencedor sempre. Ele sabe que ele não vai vencer tudo, mas ele vai disputar tudo que dá. O Renato tem essa mentalidade. Ele sabe como conduzir muito bem isso. E eu acho que ele tem aprendido até e me surpreendido, assim, nos últimos dois anos de Grêmio. Antes a gente viu o Renato poupando demais, assim. Eu vejo ele mesclando hoje muito mais o time, rodando muito mais o grupo. O jogo contra o Cuiabá, eu acho que é um exemplo disso, assim. A gente viu um Grêmio que era um alternativo, mas muito bem reforçado. Eu acho que o Renato vai saber usar muito bem isso, e claro que a diretoria vai ter que trabalhar, né, obviamente, para buscar mais peças, mais opções. O Renato não pode passar o ano inteiro tirando leite de pedra, né? A gente tem aí recursos para contar no meio do ano, e isso tem... Eu acho que o Renato já faz um belíssimo trabalho com o que tem, mas se tem possibilidade de reforçar, tem que reforçar, não tem o que fazer. O Grêmio disputa 3 competições. Eu tava quase já olhando a Libertadores como algo já distante pela situação que o Grêmio tava. Mas o Grêmio reacendeu na competição e a gente precisa ser estratégico para trabalhar essas 3 competições.
É, era bem isso, né, Esther? Keck e torcedor do Grêmio, antes do jogo, assim, imagina o cenário, derrota pro Strongest, derrota pro Achipato, Estudiantes em casa, todo aquele cenário, Batalha de La Plata, os caras pilhados, com a possibilidade de eliminar um grande rival brasileiro, um adversário tricampeão da Libertadores, né? O cenário era totalmente adverso, né? Era totalmente adverso, uma derrota praticamente tiraria o Grêmio da Libertadores, que teria como alcançar uma classificação numa combinação absurda de resultados e provavelmente o Grêmio beliscaria uma Copa Sul-Americana, que seria um baque para a temporada do Grêmio depois do esforço e da batalha que o Grêmio teve ano passado, né, liderados dentro de campo por Luizito Soares, de conquistar uma vaga na Libertadores. Agora, o Grêmio está vivíssimo, tem o Achipato fora, tem Strongest e Estudiantes na Arena, pelo menos 6 pontos o Grêmio deve somar, né, porque aquela postura que vimos em jogos anteriores, dificilmente veremos novamente, né. Quero tocar nas individualidades. Estamos aqui, fizemos uma ode a Renato Portaluppi, uma ode ao futebol coletivo, uma ode à vitória gremista. Eu quero individualidades. Cite duas, Esther, duas individualidades, para ti os melhores do Grêmio em La Plata.
Preciso citar o Fábio, preciso citar ele, porque ele é uma grande surpresa, né? A gente não esperava que ele tivesse a atuação que ele veio. E não foi só ontem, né? Ele vem, na verdade, tendo atuações muito boas. Preciso citar ele, achei ele muito seguro, achei ele combativo. Me surpreendeu bastante ele. E não tem como não citar o Nathan Fernandes, a fábrica de pontos do Grêmio. Não tem como não citar ele. Cito também um pouquinho o Gustavinho, mas o Nathan Fernandes, ele é um cara que tem muita expectativa sobre ele desde o ano passado. Na verdade, a gente já vem falando de como tem essa expectativa sobre ele. E eu preciso citar ele. Eu preciso citar a tranquilidade, porque às vezes a gente vê um guri, pô, ele tem 19 anos. Às vezes a gente vê o cara entrando nesses jogos e sentindo um pouco peso, porque, poxa, o estádio lá do Estudiantes é um caldeirão, a torcida é muito presente, é um time muito histórico. Então, quando tu entra, às vezes, num jogo desses, tu sente, tu é apagado, e ele não, ele se impôs. Ele lutou contra zagueiros mais velhos, contra defensores mais velhos do Estudiantes, ele não se acanhou e ele não se sentiu de nenhuma maneira intimidado. Eu preciso citar ele, além, claro, de toda a característica técnica individual dele, que a gente espera que esses pontas do Grêmio tenham, né? Ano passado, com o Soares, com tudo que o Grêmio tinha, se sentia muita falta de um ponta que jogasse como ele. Hoje o Grêmio tá sobrando, tem Soteldo, enfim, Pavon.
Hoje falta o Soares.
Hoje falta o Soares, perfeito, é isso aí, hoje falta o Soares. Pô, aquela cabeçada lá do JP Galvão, o Soares teria, enfim. Não vou citar porque não quero deixar a Keck deprimida. Mas eu acho que o principal do Grêmio, uma das principais boas notícias do Grêmio para essa temporada é o Nathan Fernandes.
Eu não quero repetir Fábio e Nathan Fernandes, eu concordo com a Esther, o Fábio foi melhor em campo para mim, assim, no geral. Claro que o gol pesa, a arrancada do Gustavo Nunes pesa, aquela coisa toda. Por exemplo, a expulsão do Vilhaçante puxa um pouquinho para baixo, né? Porque foram 2 cartões amarelos justos, mas até ali o Vilhaçante também fazia uma grande atuação. Eu quero passar para Keck, eu quero que tu escolha 2 jogadores, Keck. Pode repetir, eu vou tentar não repetir depois, porque temos várias alternativas. Os 2 melhores do Grêmio em La Plata.
Tranquilamente votar no Fábio, eu poderia tranquilamente votar no PP, no Kahneman. Foram vários jogadores que eu fiquei assim, cara, meu Deus, o que estão jogando hoje monstruosamente? O Cristaldo jogou muita bola. Tem que citar só 2 mesmo?
É, tem que ser 2 aí.
Tá, eu vou de Fábio e Kahneman.
Pô, eu tava escrevendo Kahneman aqui, a Esther é testemunha.
Tem
escrever.
Um K aqui, anotadinho no caderno do Ravazoli.
É, então Fábio e Kahneman, tá.
Que inverte o pé dele, né? Pode falar, Bruno.
Não, tava, acho que deu um pequeno corte aqui na conexão, mas tu citaste agora o Kahneman e eu brinquei com a Esther aqui fora do ar que eu tava exatamente escrevendo Kahneman. Eu ia escrever os meus 2 jogadores aqui e tu citou o Kahneman.
Kahneman, ele é surreal, assim, ele é surreal a entrega dele, sabe? Ele não tá nem aí, ele é louco, completamente louco, sabe? E é muito bom ver o Kahneman jogar. Ele representa muito o piá camisa do Grêmio, assim, sabe? A garra, a bravura, a história do Grêmio, ela é muito personificada, assim, na figura do Kahneman. E nesses jogos grandes, ele enlouquece. Ele, sabe? Ele representa muito o que o torcedor pede, gosta. Então, pra mim, assim, o Kahneman foi muito especial ontem. Muito especial pela bravura, pela entrega dele, assim. E o Fábio, Cara, eu nunca tinha visto o Fábio jogar daquela forma. No Grêmio, pelo menos, nunca tinha visto. Ele vem jogando bem, vem melhorando a cada jogo, mas da forma que ele jogou, o quão ele salvou o Grêmio defensivamente, numa posição que é a dele, mas né, no lado inverso, assim, Fábio foi pau-ferro, assim, sabe? É difícil citar só os dois, porque eu citaria vários outros, assim,
Com
que
certeza.
deram muita, muita entrega pro Grêmio ontem.
Marquezinho, tu citaria, Keck?
Marquezinho, eu só. Cara, eu sim, vou te dizer, tá? Se aquela bola entra, se aquela bola é válida, eu acho que eu vou à lapata pegar ele. Porque, assim, ó, não é possível, assim. Ele ainda não me passa confiança, mas em alguns momentos foi experiente, né? Catimbando, caindo, trocando de lado, esperando um tempinho para chutar. Eu ainda não tenho nenhuma confiança no Marquezinho. Eu vou dar o desconto daquela bola não ter entrado, não ter sido validado o gol do Estudiantes, mas se aquilo acontece, ele tem que ficar por lá já, não nem volta para Porto Alegre.
Eu acho que se aquele gol é válido, a nossa discussão aqui estaria sendo totalmente outra, né? Pelo Renato apostar no Marquezinho, que ele bate muito nessa tecla da experiência do Marquezinho. A gente viu ontem, como vocês citaram, realmente a experiência do Marquezinho, mas se aquela bola é válida, tudo que a gente está falando vai por água abaixo. Então, ontem não valeu, mas daqui a pouco, né? Em uma outra partida, em uma outra decisão, em um outro momento que o Grêmio está indo até o final do jogo vencendo contra todas as adversidades, Marquezinho deixa escapar uma daquelas.
Assim, futebol ele é fácil e não é fácil de ser analisado, né? Eu tento me desapegar um pouquinho dos resultados para tentar analisar, assim, o trabalho como um todo. Vamos analisar o trabalho do Renato, tá? Mas vamos tirar esse jogo daqui, vamos tirar o resultado daqui, vamos tirar a sequência ruim, vamos tirar a sequência boa e tentar analisar o todo. Às vezes é possível, tem vezes que não é possível. Às vezes é o resultado que fala mais alto. Por exemplo, se o Grêmio leva o gol de empate, nós estaríamos aqui falando de um empate por 1-1, em que o Grêmio competiu, que o Grêmio foi muito bem, mas não conseguiu ganhar por conta de um erro do seu goleiro, e aí vai voltar toda aquela bola de neve do gol do Lucas Alário, do chute do cara do Santa Cruz do meio-campo, o canto esquerdo baixo do Marquezinho. Então, Esther tem toda a razão. Se aquela bola é validada, se o cara tá 1 centímetro, 2, 3 centímetros para trás, porque foi um impedimento por muito pouco, né? Foi no detalhe o impedimento do jogador do Estudiantes, a análise seria completamente diferente, né? Então, assim, claro que estamos, digamos, anestesiados. O torcedor do Grêmio está numa vibe muito positiva, porque o Grêmio dentro de campo deu esperança novamente. O Grêmio, que na minha opinião era razoável, fez a sua melhor atuação na temporada e mostrou que pode ser muito competitivo numa Copa, seja ela Libertadores ou Copa do Brasil. Já para uma competição de 38 rodadas que necessita fôlego, eu já acho um pouco mais difícil. Como disse a Keke, ali na frente, o Grêmio vai precisar escolher competições. Talvez não agora, um pouquinho mais ali na frente. Mas o debate do goleiro vai voltar à tona.
Vai.
Se não for no podcast de hoje, porque estamos nesta vibe da vitória, vai ser no próximo podcast ou vai ser daqui a 2 ou 3 podcasts. O Grêmio tem uma incógnita na sua meta. Uma incógnita. O Marquezinho deu uma melhoradinha nos últimos jogos? Deu uma melhoradinha. Está 3 jogos sem ser vazado? Está. Mas na bola mais perigosa, ele teria falhado. Eu ia citar uma palavra um pouco mais forte, mas não vou citar, porque eu acho que não é um frango. Acho que ali não teria sido um frango, teria sido uma falha. Enfim, aí a gente pode entrar no conceito de frango ou falha, mas teria comprometido os 3 pontos do Grêmio. Então, assim, não fica para agora, esse debate vai ficar para depois. Até porque, né, nesta quarta-feira, Rafael Cabral será apresentado, né? Então, assim, a disputa pela meta gremista, eu acho que ganhou uma pimentinha depois do lance de ontem, embora a belíssima vitória do Grêmio.
Uma coisa, Rafa, só para acrescentar rapidinho, sobre goleiros, a gente sempre ouve no futebol que um time bom, um time campeão, começa por um goleiro, né? As 3 vezes que o Grêmio foi campeão da Libertadores, tinha um goleiro muito seguro, Mazzaropi, Darley, Groy. A gente vê os outros times também que foram campeões serem campeões com um goleiro muito seguro. Então eu acho que sim, o Grêmio pode ser competitivo, sim, o Grêmio pode ir longe nas Copas, pode até ganhar, mas eu acho que se o Grêmio quer mesmo ganhar, precisa começar por um goleiro mais seguro. Um goleiro que não. Tudo bem, a catimba a gente sabe fazer, mas precisa de um goleiro que, no momento que a bola passar pelo meio, passar pelos zagueiros, que o goleiro se garanta.
E assim, estamos diante de uma fase de grupos em que o Grêmio se superou e venceu um adversário tetracampeão da América. Um adversário de camisa. um adversário que faz uma boa campanha nos certames argentinos. Mas a partir das oitavas de final, o Grêmio tem que manter esse nível de competição, o Grêmio tem que ser estratégico e o Grêmio vai ter que agregar valores. O Grêmio vai ter que contratar. Porque, assim, o Grêmio deu esperança, o Grêmio deu boas amostras, deu. Mas agora, olhando sobre uma ótica, tentando, né, olhar por uma ótica um pouquinho mais realista, o Grêmio está atrás dos principais concorrentes ao título da Libertadores. Se o Grêmio continua nessa pegada, nesse ânimo, nesse ímpeto, com essa gurizada crescendo, com o trabalho do Renato ganhando corpo a cada dia e com reforços pontuais no meio do ano, encorpando o grupo, aí sim, tenho certeza que o Grêmio terá totais condições de beliscar uma Copa do Brasil ou uma Copa Libertadores da América. E o Brasileirão, a gente está, assim... não é que estamos descartando o Brasileirão, né, Kek? Mas é que numa competição de fôlego fica mais difícil. Se o Tite, técnico do Flamengo, disse que o rubro-negro vai ter que escolher uma competição, o que sobra para o Grêmio hoje, que tem no banco de reservas 3 ou 4 alternativas de qualidade no máximo, né? O Grêmio tem Bessossi, o Grêmio tem Natan Pescador, o Grêmio tem, embora tenha ido muito bem, mas o Rodrigo ali, eu ainda acho que tem limitações, o Grêmio vai precisar de um zagueiro com a lesão do Jeromel agora, né, que será confirmado nas próximas horas. Então, há coisas a corrigir, há coisas a corrigir. Vimos coisas belíssimas em La Plata, mas tem muita coisa pela frente ainda, né, que é que esse Grêmio, e eu tenho certeza que o Grêmio almeja títulos na temporada.
Ah, não, sem dúvida alguma, até pelo treinador que tem, né, que é um cara extremamente vencedor e quer brigar por tudo. Tem que reforçar, Bruno, tem que reforçar, e mesmo reforçando, é como tu disse, né, o Tite, que é técnico do Flamengo, com o melhor e mais rico elenco do Brasil, fala que não é possível disputar as 3 competições, imagina o que sobra pro Grêmio e o Renato com o seu elenco extremamente limitado, que não tem um time ainda, quem dirá um grupo, né, mas ele consegue ainda assim tirar o melhor de cada jogador. Ali na frente a gente vai ter que escolher, sem dúvida alguma, mas tem que reforçar, e essa pauta do goleiro a gente certamente vai discutir muito ainda.
É. E agora o Grêmio para Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil vai ganhando reforço de Edenilson, né? Então o Renato ganha mais uma alternativa para o meio campo.
Tava até pensando aqui, acho que ele já joga contra o Bahia, né?
Ah, se ele tiver condições de jogo, ele joga. Assim, depois de um jogo na terça-feira, desgastante, em que o Grêmio se entregou ao máximo, o Grêmio volta para Porto Alegre e no sábado encara o Bahia em Salvador e depois na terça vai ao Paraná em pegar o Operário pela terceira fase da Copa do Brasil. Então, assim, eu já prevejo algumas preservações pontuais contra o Bahia no fim de semana e uma possibilidade boa da estreia do Edenilson, caso este jogador esteja 100%, né? As informações que recebemos de Belo Horizonte, que o Edenilson ficou fora dos últimos jogos do Galo por algum problema clínico. Então, com certeza, é um jogador que, se estiver bem, pode ser, no mínimo, uma alternativa para o banco de reservas contra o Bahia no fim de semana. Vocês citaram os melhores do Grêmio, faltou a minha parte. Assim, se eu fosse repetir, eu diria Fábio Kahneman. Para mim, assim, é uma partida extraordinária dos dois. O Grêmio, defensivamente, foi muito bem, deu poucas opções para o adversário, mas como Fábio e Kahneman já foram citados, aliás, o Fábio citado pela Esther e também pela Kek, eu faço uma menção honrosa para João Pedro Galvão, que é um cara que ouviu muita coisa, não é brilhante tecnicamente, como disse o Renato na última coletiva, né? Ele não joga de meia porque ele não é cerebral, ele não joga de ponta porque ele não é rápido, porque ele não é habilidoso, mas a entrega dele foi determinante. E tá faltando pouco, né, para uma bola sobrar para o Galvão meter para a rede, ganhar um pouquinho mais de carinho, ganhar um pouquinho mais de confiança. Então aqui eu vou deixar uma menção honrosa para o JP Galvão e uma menção honrosa para o melhor jogador do Grêmio na temporada, que se chama Cristaldo. Cristaldo, para mim, no combo, no todo, não só por ser o artilheiro do Grêmio, é o melhor gremista, por enquanto, em 2024. E nós discutimos no último podcast, Esther, e quero te ouvir sobre o Cristaldo. Cristaldo me parece mais segundo atacante do que meia. O que eu quero dizer com isso? Eu prefiro o Cristaldo colado no centroavante, pisando na área, finalizando e dando assistência, do que buscando o jogo lá atrás para articular. Eu penso que o Renato encontrou o melhor de Cristaldo, que é o cara perto da área.
Na verdade, a gente tem a mesma impressão já desde o ano passado, né? Que o Cristaldo fez uma temporada ok, se a gente for ver números, mas o Cristaldo ainda era muito questionado. Eu tenho a impressão de que o Renato sempre soube disso e sempre tentou encontrar uma forma de fazer com que o time se encaixasse nessa função do Cristaldo. E ele tem feito isso, e se a gente assistir o jogo por 5 minutos, a gente vai ver que é justamente isso que o Cristaldo tem feito. E uma característica dele que eu gosto muito é que o Cristaldo, ele tem me parecido um pouco meio Kahneman das ideias. Ontem ele tenta aquele chute lindo, que se aquilo fosse o gol, ia ser facilmente o gol mais bonito até agora da temporada. E ele vai na trave, e ele sai gritando, e ele sai pé da vida, né? Não vou citar um palavrão aqui, não vou chegar trazendo palavrão pro podcast. Mas isso é um tipo de coisa que eu vejo que o torcedor gremista se agrada muito. De ver um jogador muito mais do que um jogador esforçado. É um jogador 100% entregue, um jogador que entende o que é jogar por aquele time, vestir aquela camisa. E eu vejo isso muito do Cristaldo. E o Cristaldo, ele é um cara que ele vem se esforçando para fazer muito isso desde o ano passado. Ele ouviu muitas críticas, ele não respondeu, ele ficou quieto, ele trabalhou e ele fez o que o Renato pediu para ele. Pisa na área. E é como a gente tem visto ele fazer todos os gols, tanto é que ele é artilheiro.
O Soteldo, assim, estamos elogiando coletivamente várias individualidades e eu até em algum momento cheguei a dizer que um ou outro um pouquinho abaixo, eu acho que o Soteldo foi um pouquinho abaixo, assim, talvez uma atuação nota 5,5, 6, assim, eu acho que o Soteldo destoou um pouquinho, mas nada comprometedor, né, nada disso, só estou citando aqui alguns exemplos, por exemplo, também o Marquezinho, né, que na bola do jogo, né, teria falhado, não fosse o impedimento do jogador do Estudiantes. Muito bem, Renato disse que foi uma atuação quase perfeita do Grêmio, né, uma atuação quase perfeita. O Grêmio venceu o Estudiantes por 1-0, segue na lanterna do grupo, mas vivo, vivíssimo, por uma vaga nas oitavas de final. No último podcast, a nossa projeção foi a seguinte: se perde por um fio, se empata, é possível que classifique, se ganha em La Plata, é provável que seja primeiro do grupo. Então, assim, eu já tô desenhando por aí, que eu já estou projetando uma liderança para o Grêmio, porque eu não espero nada menos do que eu vi em La Plata. Eu espero um Grêmio competitivo lá no Achipato, contra o Achipato, né? Vai jogar em Achipato, né? E depois o Grêmio encerra com 2 jogos na arena contra Strongest e Estudiantes. E aí o Grêmio tem, não sei se a faca e o queijo na mão, mas o Grêmio tem boas possibilidades de se classificar na primeira posição do Grupo C da Copa Libertadores, o que nas oitavas de final dá vantagem de decidir em Porto Alegre a segunda partida. Falamos dos garotos, né? Decisivos. Falamos da expulsão do Vilhaçante, da estratégia do Galdino, né? Que foi uma surpresa na escalação, da competitividade da equipe. A Esther falou da suspeita de lesão do Jeromel, né? Suspeita de fratura. Provável que fique um bom tempo fora. Grêmio vai, então, numa dupla de zaga titular hoje, um pouquinho mais experiente com Eli e Kahneman. E se o Renato quiser um pouquinho mais de vitalidade, Gustavo Martins e Kahneman ou Rodrigo Eli. E por fora o garoto Natan correndo. Então tá faltando peças, né, para esse setor, e isso a gente alerta há bastante tempo. Aliás, ainda sobre o Jeromel, 50 jogos pelo Grêmio na Libertadores. Já está no pódio um dos recordistas em número de jogos na competição continental. Jeromel, 50 jogos, Darley, 53 jogos e Roger Machado, 57 jogos. Jeromel dando mais um passinho assim na história do Grêmio, para se tornar, já é, né, um dos maiores, mas a cada dia o Jeromel conquista ainda mais do que já conquistou com a camisa gremista. Muito bem, para o sábado, Esther. Grêmio e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Preservar pontualmente, descansar os caras, tipo assim, time reserva para poupar para a Copa do Brasil. Como é que tu acha que o Renato vai pensar esse planejamento?
Eu acredito que o Renato vai colocar um time meio reserva, meio não reserva. Vai depender muito do que ele vai ver, como é que estão os jogadores agora, né, voltando a Porto Alegre. Eu faria meio que um mistão meio louco, tá? Deixaria alguns jogadores mais no banco, de repente vai precisar buscar o resultado contra o Bahia, e sim, coloca eles para jogo. Mas eu acho que algumas peças precisariam ir. No caso do Marquezinho, porque o goleiro precisa, né, ganhar rodagem. Eu colocaria mais ainda o Soteldo, que voltou de lesão há pouco tempo. Deixaria ele também ganhar um pouco mais de minutagem. Não sei, de repente, JP Galvão ainda, porque Diego Costa ainda está fora, né? A gente não sabe como é que está a situação dele. Deixaria os guris irem para campo, Nathan Fernandes, Gustavo Nunes, deixaria, não mexeria nesse sentido. Acho que, de repente, eu pouparia algumas peças pontuais. O Kahneman, que correu demais lá em La Plata, o Cristaldo também, de repente colocar o Dodi, do Queiroz, não sei. Eu pouparia peças específicas e deixaria alguns ali no banco sob aviso, olha, talvez vocês precisem entrar, fiquem aí de boa, talvez a gente precise buscar o resultado. Eu acho importante o Grêmio criar gordura nesse início de Campeonato Brasileiro. Eu entendo que tem um jogo importante da Copa do Brasil na terça-feira, mas eu acho ainda assim que é importante o Grêmio criar uma gordura nesse início de campeonato, porque depois os times vão disparar, o Grêmio vai ter Libertadores, vai ter decisão de Copa do Brasil, vai precisar poupar nessas rodadas seguintes.
Eu fecho 100% contigo, Esther. E o importante é sempre permanecer ali no G6. Assim, entre Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que o Grêmio vai escolher as Copas, né? É a cara de Renato Portaluppi e do clube, pela sua tradição, escolher as Copas. Então, o Grêmio flertando sempre ali com o G6, se der um probleminha nas Copas, o Grêmio está ali sempre pertinho de uma vaga na Libertadores. Eu fecho contigo, é preservar pontualmente e quem estiver bem teria que jogar contra o Bahia, né? Pelo menos é o que a gente pensa aqui. O que é aqui? Ainda nessa linha... É, mais ou menos por aí, preservando pontualmente para o fim de semana e dando sequência para a meninada da base, cito, claro, Gustavo Nunes e Natan Fernandes.
É, eu fecho com vocês também, eu acho que é bem por aí, fazer um mistão reforçado, né, para tentar pontuar, né, se conseguir vencer melhor. Uma certeza eu tenho, Vidia Sante vai jogar, porque é impressionante o quão fome é. Né? Mas daqui a pouco também, se tiver a oportunidade, se tiver condição de colocar os reforços, né? Não sei se o Rafael ainda, por conta do Marquezinho precisar de mais rodagem, tem que ter mais confiança, tem que garantir mais, sei lá, botar uma confiança nesse corpo aí que tá faltando até pro torcedor. Mas o Edenilson jogar, né? Se tiver já a condição de colocar a campo, vamos botar para jogar já, desde o início, se possível. Eu reforçaria, sim, o time... para pontuar, não deixar o Brasileirão, ainda assim, mesmo que esteja jogando, né, duas vezes por semana, ainda é uma fase um pouco mais tranquila. Claro que a Libertadores não foi por conta, né, das duas primeiras rodadas, mas a Copa do Brasil eu acredito que é um pouco mais tranquilo ainda, então não está na parte quente ainda da temporada, então tem que pontuar o máximo no Campeonato Brasileiro.
Claro que depende da reavaliação dos caras, né, dos exames e de tudo mais. Mas assim, se fosse para colocar um time mais forte entre Bahia e Operário, eu apostaria num time mais forte contra o Bahia.
Eu também.
Essa ideia de fazer gordura, né? Essa ideia de começar bem o campeonato, de flertar com uma liderança, de ficar entre os quatro primeiros colocados, porque respeitosamente, né? O Operário é um adversário mais fraco. É mais fraco que Estudiantes, é mais fraco que Bahia, e talvez faça uma Copa do Mundo contra o Grêmio e é possível que o Grêmio encontre uma ou outra adversidade ou dificuldade lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Mas, assim, se fosse para escolher um mistão mais reforçado, eu colocaria contra o Bahia, até porque o Grêmio pode decidir na Arena, né? Ainda na Copa do Brasil. Mas é pelo adversário, né? Daqui a pouco, nas oitavas, cruza com o Flamengo, aí não tem o que fazer, né? Aí o Grêmio vai ter que preservar os jogadores para priorizar as Copas. Mas eu ainda acho que, nesse momento, não tem essa necessidade de tirar todo mundo, guardar todo mundo para preservar no Brasileiro, né? Acho que o Renato pode ficar joqueando os caras ali e é uma possibilidade. Eu desenho um time aqui, Marquezinho, João Pedro, Gustavo Martins, Rodrigo Eli e Zé Guilherme. O Zé Guilherme já jogou na Arena, né? Por isso que eu coloco o garoto, Vilha Sante, Dodi ou Edenilson e Cristaldo ou do Queiroz ainda, Natan Fernandes, Gustavo Nunes e JP Galvão.
Acho que é por aí.
Por aí, né?
Acho que é por aí também. Ou o Soteldo também, né? Vai depender aí de como
ser.
Vai estar.
Pode ser. É isso aí, então. Mais alguma coisa, Keck? Sobre a Batalha de La Plata, sobre o Grêmio, sobre a imortalidade?
É aquilo que eu falei no último podcast, né? Tinha a oportunidade de matar a cobra. Não matou a cobra, né? E aí, a gente sabe como é time cascudo em Libertadores. Tu não tem a oportunidade de... Quer dizer, tem a oportunidade de matar e não matou, aí, meu amigo, aí vai ter que aguentar depois.
Não lembro se foi o Corinthians contra o Boca.
Foi o Corinthians.
Que Corinthians e Boca se enfrentaram na fase de grupos, e o Corinthians isso. Podia matar o Boca, e o Corinthians perde pro Boca, o Boca passa em segundo, sei lá, com 7 ou 8 pontos. Não, e não só isso, como elimina o Corinthians nas oitavas.
Exatamente.
Então, assim, é bem isso que a Keke disse, né? O Estudiantes tinha a faca e o queijo na mão para acabar com o Grêmio, para tirar o Grêmio da competição. E o Grêmio ressurgiu, e não só ressurgiu agora, como tem boas possibilidades, boas chances de, inclusive, ser líder do grupo, já que esta chave ainda está embolada. Lembrando que nas próximas horas vamos ter o Huachipato e The Strongest. Pela lógica, né, e futebol às vezes não é lógica, mas assim, tendo em vista que o Huachipato é o líder do grupo com 4 pontos e o The Strongest só pontua na Bolívia, né? Isso é quase uma regra para o futebol boliviano. É provável que o Strongest vá a 7, o Estudiantes fique com 4, Grêmio e Strongest fiquem com 3, né? Naquela nossa projeção ainda do último podcast, o Strongest vai a 9, né? Porque vencerá os 2 jogos que tem na Bolívia contra os chilenos e contra os argentinos. Mas tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Se o Strongest rouba um pontinho aqui, já embola de vez o grupo, e aí seria esse fundamental para o Grêmio. O resultado, se o empate, o Huachipato Strongest, seria realmente sensacional para o time do Renato Portaluppi. Algo mais a acrescentar, Esther, sobre a Batalha de La Plata, Brasileirão, Copa do Brasil, declarações polêmicas, Jeromel?
Olha, acho que foi um jogo legal de assistir, foi um bom jogo, foi um jogo que deu muita esperança para o torcedor gremista, não só por toda a circunstância, mas pelo campo mesmo. Eu tô animada para saber como é que vai ser essas próximas semanas do Grêmio, essas próximas decisões do Grêmio. Acho que os próximos 2 jogos vão dar um pouco de rumo de que vai ser o Grêmio no restante da temporada. Tô animada, curiosa.
Eu tô curioso também, mas eu já não espero pro jogo do fim de semana a mesma postura de La Plata. Por tudo aquilo que conversamos durante o podcast, né? Porque o peso do jogo do Bahia, ele é bem menor do que o peso do jogo em La Plata, embora seja uma partida importante por uma competição importante, né? Mas vamos ver como é que o Grêmio se comporta daqui para frente. O Grêmio sim deu esperança e com reforços pontuais no meio do ano, esse time pode dar uma engrenada bem legal. O que é que eu quero teu palpite para Bahia e Grêmio no sábado do Campeonato Brasileiro?
2-1 Grêmio.
2-1 Grêmio. Estero, teu palpite?
Ah, eu acho que 1-0 Grêmio.
0-1. Eu coloco 2-2. Jogo de muitos gols. Reencontro de Portaluppi e Tacitanos. Tassiano, Portaluppi, Tassiano, Grêmio, Grêmio, Tassiano, Grêmio, Biel, Biel, Grêmio, Everaldo. Quem mais?
Adriel.
É, então.
Joga, mas tá lá.
É, então um jogo de reencontros. Muito obrigado, Kekinho. Um grande abraço.
Feito, gurizada. Abraço para vocês, abraço para todos os gremistas.
Muito obrigado pela participação, Esther.
Uma honra. Até a próxima.
Até a próxima. Ponto final no podcast do Grêmio 290. O Grêmio segue na Copa Libertadores da América. Volta a campo somente em maio, fora de casa, contra o Huachipato. Próximo jogo, Brasileirão, no sábado contra o Bahia. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E voltamos na próxima semana para repercutir o jogo contra os baianos e já projetar a Copa do Brasil. Até a próxima.